La nuit, tous les chats sont gris.
Ambos estão certos de que uma paixão súbita os uniu. É bela essa certeza, mas é ainda mais bela a incerteza. Acham que por não terem se encontrado antes, nunca havia se passado nada entre eles. Mas e as ruas, escadas, corredores nos quais há muito talvez tenham se cruzado? Queria lhes perguntar. E se não lembram, numa porta giratória, talvez, algum dia face a face, um desculpe, em meio à multidão, uma voz que diz, é engano, ao telefone, mas conheço a resposta, não, não se lembram. Muitos espantaria saber que já faz tempo o acaso brincava com eles, ainda não de todo preparado para se transformar no seu destino, juntava-os e os separava, barrava-lhes o caminho e, abafando o riso, sumia de cena. Houve marcas, sinais, que importa-se, ilegíveis. Quem sabe, 3 anos atrás ou terça-feira passada, uma certa folhinha voou de um ombro ao outro? Algo foi perdido e recolhido. Quem sabe se não foi uma bola nos arbustos da infância? Houve maçanetas e campainhas, onde o seu tempo, um toque se sobrepunha ao outro, as malas lado a lado no bagageiro, quem sabe numa noite, o mesmo sonho que logo a despertar se esvaneceu, porque afinal, cada começo é só continuação, e o livro dos eventos está sempre aberto no meio. Wisława Szymborska, Amor à Primeira Vista.
À noite todos os gatos são pardos.
Porque relembrar é viver, mas quem vive do passado é museu. Você está ouvindo o programa À Noite Todos os Gatos São Pardos.
À noite todos os gatos são pardos.
Instalei a construção e ela parece bem sucedida. Por fora é visível apenas um buraco, mas na realidade ele não leva a parte alguma. Depois de poucos passos, já se bate em firme rocha natural. Não quero me gabar de ter executado deliberadamente essa artimanha. O buraco era muito mais o resto de uma das várias tentativas frustradas de construção. No final, porém, pareceu-me vantajoso deixá-lo destapado. Evidentemente, existem ardis que, de tão finos, liquidam a si mesmos. Sei disso melhor que ninguém, e sem dúvida é temerário chamar a atenção, através do buraco, para a possibilidade de que aqui exista alguma coisa digna de ser investigada. Mas quem pensa que eu sou covarde, ou que edifico minha construção por covardia, me desconhece. A uns 1000 passos de distância desta cavidade, localiza-se coberta por uma camada removível de musgo, a verdadeira entrada da construção. Ela está tão segura quanto algo no mundo pode ser seguro. Certamente alguém pode pisar no musgo ou empurrá-lo para dentro. Nesse caso, a construção fica aberta. E quem tiver vontade, é bom que se note, no entanto, que para isso são necessárias várias aptidões pouco usuais, pode invadi-la e destruir tudo para sempre. Estou bem ciente disso, e mesmo agora, no auge da vida, não tenho 1 hora de completa tranquilidade, pois naquele ponto escuro do musgo, eu sou mortal, e nos meus sonhos, muitas vezes ali fareja, sem parar, um focinho lúbrico. Pode-se achar que eu devesse realmente ter vedado a entrada, em cima, com uma fina camada de terra firme, e bem embaixo, com solo fofo, de modo que não fosse tão trabalhoso para mim cavar sempre de novo a saída. Mas isso não é possível. Justamente a precaução exige que eu tenha a possibilidade de uma saída instantânea. Justamente a precaução exige, como faz com tanta frequência, o risco da vida. Tudo isso são cálculos bastante laboriosos e a alegria que a mente sagaz tem consigo mesma é algumas vezes o único motivo pelo qual se continua calculando. Vocês estão ouvindo o programa A Noite Todos os Gatos São Pardos, da Rádio Cultura de Curitiba, no quadro O Castelo de Kafka. Eu acabei de fazer a leitura do texto de Kafka, A Construção, que segundo o Carone, é uma grande ficção autobiográfica na sua fase terminal, porque ele escreveu essa obra logo, né, nos últimos dias da sua vida. Então, segundo Carone, ele era perseguido por dentro pela tuberculose e por fora pelo fascismo alemão. É a interpretação que o Carone faz. Tanto O Artista da Fome quanto A Construção são, segundo Modesto Carone, os testamentos literários do Kafka, que vai retratar justamente os seus últimos dias em que ele estava tentando sobreviver, só que sofrendo com a tuberculose que encurtaria sua vida, enquanto se via encurralado em razão das agitações políticas da Europa. Segundo Dora Diamante, a novela foi escrita em uma única noite, em 1923. Kafka não conseguiu revisar, pois a novela ficou com a sua última companheira, chegou a ser confiscada pelos nazistas. A Construção é um relato inacabado de Kafka sobre uma criatura inominada que dedicou a vida à construção do título. É uma malha de túneis subterrâneos destinados a protegê-la de inimigos externos. A obra, narrada em primeira pessoa, trata em grande parte do medo do personagem, medo que o personagem tem, de que a construção seja invadida e destruída. Durante toda a obra, nós acompanhamos os pensamentos sobre a construção e o medo de que ela possa ser destruída por alguém, que algum bicho possa entrar e destruir a construção. E o desconhecimento do que está por vir, que faz com que ele tente adivinhar todas as falhas possíveis. Então, ele fica todo momento fazendo cálculos na cabeça para ele tentar encontrar alguma falha. Ele tenta compreender tudo, os possíveis invasores e por onde eles podem entrar. O acontecimento central é quando ele começa a escutar um ruído, o que o leva a tentar dar mais interpretações. Lendo um outro trecho da obra, a gente consegue perceber isso. Ele diz assim: "Dormi longamente, só sou despertado do último sono, que dissolve a si mesmo. Ele já deve ser muito leve, pois um zumbido quase inaudível me acorda. Compreendo imediatamente o que é. Aquelas criaturinhas muito pouco fiscalizadas por mim, e por mim poupadas em excesso, perfuraram em algum lugar, na minha ausência, um novo caminho, e este deu de encontro com uma trilha antiga, produzindo o ruído sibilante. Que gente incansavelmente ativa é essa? Como é aborrecida sua aplicação ao trabalho. Escutando atentamente nas paredes do corredor, através de escavações experimentais, terei de determinar o local da perturbação e só aí poderei eliminar o ruído. De resto, a nova escavação, se de alguma maneira corresponder às proporções da construção, também pode ser bem-vinda, como novo conduto de ar. Mas nas criaturinhas eu quero prestar muito mais atenção do que fiz até agora. Nenhuma delas deve escapar." Carone nos chama a atenção de que o dentro e o fora parecem se embaraçar, e tanto dentro quanto fora, o mundo fora da construção, parecem familiar e infamiliar ao mesmo tempo. Assim, a vida dentro da construção também é muito precária, e só em alguns momentos ele se sente seguro lá dentro. Carone compara com as gravuras de Escher, em que as imagens não têm uma perspectiva única. Além disso, parece não ter uma mudança temporal, é tudo uma mesmice que dá tédio. O Décio Carone diz: não é possível exprimir melhor, utilizando imagens, a desumanização e o caráter solitário do indivíduo contemporâneo. Lendo agora a novela de Kafka, um trecho, ele diz assim: tivesse eu alguém em quem pudesse confiar, a quem pudesse colocar no meu posto de observação, então eu seria capaz de ser assegurado. Combinaria com aquele em quem confio, que ele observasse exatamente a situação na hora da minha descida, e um longo período depois batesse na cobertura de musgo em caso de sinais de perigo, mas em caso contrário, não. Com isso, a situação estaria resolvida, não sobraria resíduo algum, no máximo o meu confidente, pois se ele não exigir uma contraprestação, não irá pelo menos querer visitar a construção? Já isso, deixar espontaneamente alguém entrar nela, seria penoso ao extremo. Eu a construí para mim e não para visitantes, e acredito que não permitiria sua entrada, mesmo ao preço de que ele tornasse possível que eu descesse a construção, não o deixaria entrar. Não poderia de modo algum admiti-lo ali, pois ou eu teria de fazê-lo descer sozinho, e isso está fora de qualquer coisa imaginável, ou então precisaríamos descer ao mesmo tempo, o que anularia a vantagem que ele deve me dar de ficar observando atrás de mim. E a confiança? Será que posso acreditar naquele em quem confio olho a olho, igualmente quando não o vejo e a cobertura de musgo nos separa? É relativamente fácil confiar em alguém que ao mesmo tempo se vigia, ou pelo menos se pode vigiar. Talvez seja até possível confiar em alguém à distância, mas no interior da construção, ou seja, a partir de um outro mundo, confiar plenamente em alguém de fora, eu julgo impossível. Mas o personagem, né, da novela A Construção não se insere em comunidade alguma. Não sabemos nem mesmo que tipo de animal ele é. E não é só isso, o personagem não menciona outros seres como ele, exceto pela seguinte passagem em que ele vai falar sobre os possíveis invasores da construção. Ele diz assim, nessa passagem: talvez seja, o que não é menos ruim, em mais de um sentido, é o pior de tudo. Talvez seja alguém da minha espécie, um conhecedor e apreciador de construções, algum irmão da floresta, um amante da paz, não obstante, um vagabundo brutal que quer morar sem construir. Isto é, o semelhante, quando aparece, ainda que como uma hipótese, é o pior, é um aproveitador e um parasita, um inimigo. Não há intenção, né, para o personagem de que ele vai destruir. Não há para o personagem qualquer possibilidade de convívio fraternal com outros seres. Só existe o medo, a ameaça, o perigo iminente. O mundo divide-se em inimigos e presas em potencial. Só há espaço para o diferente, aquele que é diferente de mim, e visto como algo ameaçador à minha vida, às minhas crenças. O outro não é visto como meu semelhante, como alguém com quem devo conviver. Vemos uma sociedade hoje do cancelamento, por exemplo, em que o discurso do ódio é algo recorrente, principalmente da internet. Será que poderíamos comparar as redes sociais com a construção de Kafka? É interessante, no livro de Christian Dunker, Paixão da Ignorância, que ele comenta sobre a dificuldade de escuta e empatia em relação aos outros. Na ansiedade, segundo ele, o outro desaparece, só tem a certeza, a antecipação de um saber. A pessoa sempre sabe o que o outro vai dizer ou o que vai acontecer. Tem pessoas que dizem assim: eu sabia que isso iria acontecer. A realidade é sempre algo que reforça o que o ansioso já sabe. Dunker diz: nunca faltará um fragmento de realidade realmente perigoso para a mãe que está preocupada com seu bebê. Assim, não é possível que a vida nos traga alguma surpresa, que o relacionamento seja baseado em descobertas com o outro, que acontecimentos possam nos impressionar. Apenas há o que já sabemos que iria acontecer. Para acabar, eu queria então ler o final de um trecho da novela de Kafka, A Construção, em que diz assim: "Mas nenhuma ponderação é suficientemente forte para me estimular a tarefa de escavar. Será que esse fosso vai me trazer certeza? Cheguei a um ponto em que não quero absolutamente ter certeza. Na praça do castelo, escolho um belo pedaço de carne vermelha, sem pele, e me escondo com ele debaixo de um dos montes de terra. De qualquer maneira, ali há silêncio, na medida em que ainda existe silêncio neste lugar. Lambo e mordisco a carne, penso alternadamente, ora no animal estranho, que ao longe percorre o seu caminho, ora no fato de que deveria fruir o mais profusamente possível os meus víveres, enquanto ainda tenho a possibilidade de fazê-lo. Este é provavelmente o único plano realizável que possuo. De resto, procuro decifrar os desígnios do animal. Ele está migrando ou trabalhando na própria construção? Se estiver no curso de uma migração, então será possível um entendimento com ele? Se rompe caminho na minha direção, dou-lhe um pouco das minhas provisões e ele segue viagem. Muito bem, é o que ele faz. Naturalmente, no meu monte de terra, posso sonhar tudo, inclusive com um acordo, embora eu saiba perfeitamente algo, que algo assim não acontece e que no momento em que avistarmos um ao outro, mas no momento em que nos pressentirmos um perto do outro, nenhum deles antes, nenhum depois, com uma fome nova e diferente, mesmo que estejamos completamente saciados, mostraremos, sem sentir, nossas garras e nossos dentes um para o outro." Vocês estão ouvindo o programa A Noite e Todos os Gatos São Pardos, da Rádio Cultura de Curitiba, no quadro O Castelo de Kafka. Boa noite.
Os poemas, Mário Quintana. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti.
À noite todos os gatos são pardos.
No final alcançamos a ver a silhueta de um gato. Quase que temos certeza de que é um gato. Poderíamos apostar que é um gato, ou talvez seja um gambá. E é provável que seja um gambá ou qualquer outro dos 56 tipos de marsupiais que habitam o território brasileiro. Seja como for, se trata de um animal de hábitos e entre as sombras todos parecem pardos. A meia-noite se aproxima e essa hora é quando acabamos dizendo: aqui termina A Noite, Todos os Gatos São Pardos.
Este foi o programa A Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.